CBN Bate-Papo. O bicho vai pegar.
Oferecimento Diagnovet, clínica veterinária 24 horas, Rio Vermelho, 33456041.
No quadro O Bicho Vai Pegar de hoje, nós vamos falar de um livro que conta histórias reais de amor e cuidados com os cães. Viver o Amor aos Cães é o nome do livro que foi lançado na última semana aqui em Salvador e a autora Ana Regina Nogueira está aqui para conversar com a gente. Ana, bem-vinda ao CBN Bate-Papo, ao quadro Bicho Vai Pegar.
Muito obrigada, uma alegria estar aqui.
Ah, uma alegria toda minha. Ana, a obra apresenta histórias que envolvem cães e incentiva os cuidados e a adoção desses animais. Qual a sua relação com os animais, com os cães e como surgiu a ideia de fazer um livro como esse?
Olha, esse livro, que é um livro bonito, não é? 224 páginas, um livro que valoriza demais esse reino que é tão depreciado por tantos, mas que hoje já começa a despertar o amor no coração de muitos, né? Esse livro, ele surgiu de um trabalho real de um grupo de voluntários. Na realidade, foi esse grupo de voluntários que me trouxe aqui a Salvador. É um trabalho que acontece no sul de Minas Gerais, o Parque Francisco de Assis, um antigo matadouro que foi transformado num canil lindo, cheio de flores, belíssimos, onde os cães são muito alegres, tão alegres que quando são doados, e a gente sempre os prepara, eles chegam no estado miserável, mas quando a gente os prepara, eles sempre querem voltar e retornar para ali. Então, com esse trabalho já funcionando, a partir do trabalho desse grande grupo de voluntários, que é uma rede luz que se esparrama pelo mundo inteiro, vários estados do Brasil, essa rede luz que nos convidou ao livro para fazermos esse trabalho, que são 4 eventos que estamos fazendo em Salvador, antes de partirmos para Recife e Fortaleza. Nesse determinado momento que o parque já estava vivo, acontecendo aquele trabalho lindo, especial, sendo visitado por pessoas do mundo inteiro, ali naquela hora, uma pessoa que é hoje considerado o maior filósofo vivo do Brasil, que se chama Trigueirinho, José Trigueirinho Neto, ele fez ali uma visita e pediu que se escrevesse um livro. Na realidade, eu estava fazendo um outro trabalho e falei, não, deixa eu terminar o trabalho e me dediquei a fazer, então, esse livro Viver o Amor aos Cães, como para um espelho, mas um espelho em profundidade, um espelho dos mistérios também que acontecem ali dentro. Não é só histórias de cão, temos muitas histórias de cães, muitas histórias reais, descrição do que acontece lá dentro. Mas também nós mostramos como é o lado invisível, não só do cão, quanto do ser humano. Nós trabalhamos com uma imensa consciência de que o céu tem de descer na terra para que esse mundo fique melhor. E nós somos os responsáveis por atrair esse céu para a terra, para atrair a paz. Somos uma rede de luz. Somos uma rede de paz, somos uma rede que esparrama alegria, olho no olho, tem o coração aberto. E é por isso que estamos caminhando, para trazer esse chamado às pessoas se transformarem e saírem dos seus corações que estão tão doloridos e passarem realmente a amar os cães e toda a natureza e sem nos dúvida. Amarmos uns aos outros.
Sem dúvida.
É isso, Gabriela.
A publicação da obra não tem fins lucrativos, né? Com os direitos autorais reservados ao Parque Francisco de Assis, na cidade de Lavras, lá em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouco mais, Ana, em relação a esse trabalho realizado pelo parque. Só para a gente comparar um pouco com a nossa realidade aqui de Salvador, a gente tem um abrigo São Francisco de Assis aqui na capital baiana que, infelizmente, recebe cães abandonados a todo tempo. Nem se divulga muito o endereço do abrigo porque as pessoas abandonam mesmo na porta do abrigo. São animais que foram maltratados, são animais doentes, muitas vezes, velhos, abandonados por seus tutores. A realidade é parecida, o parque, a realidade do parque é parecida com essa nossa realidade. Como que é o trabalho desenvolvido pelo parque?
A consciência do ser humano é uma consciência ainda muito cega. O ser humano ainda está muito inconsciente diante do que é um cão ou que é aquele membro da família que o acompanha o tempo inteiro. É a mesma realidade, Gabriela. Nós colocamos, no livro conta muitas histórias, né? Colocamos animais para dentro do parque, que é lindo, é um lugar que se transformou e ficou muito bonito. Animais que chegam dentro de saco de lixo. Outro dia a maldade humana é tão grande, a violência da mão dos homens é tão grande, que jogaram um cão, que podia ter pelo menos deixado ele do lado de fora, jogaram ele por cima do muro, que é um muro altíssimo, além de todo esse estado que você descreveu, e ele ainda foi atirado por cima do muro para dentro do parque Francisco de Assis, que a gente não chama de canil, porque a palavra parque, ela é muito mais alegre, aberta e com menos conotação do que canil, que é uma palavra mais pesada. A gente muitas vezes chama carinhosamente de parque, porque é o Parque Francisco de Assis. A realidade é essa. Então, o que nós precisamos fazer durante todo esse tempo, e por isso estamos aqui, é trabalhar na consciência humana. É saber que aqueles seres que são colocados, que vêm para a nossa casa, eles têm um propósito, são também filhos de Deus, são uma obra da criação do alto, do maior, e eles são colocados ali na nossa casa para nos ajudar, para viver junto com a gente, e nós temos uma obrigação com eles, assim como eles também têm um papel junto a nós. Eles nos relembram a alegria, eles ficam ali nos relembrando do perdão, a facilidade que eles têm de nos perdoar é uma coisa extraordinária. Eles nos relembram da compaixão, do companheirismo, da fidelidade, do amor incondicional. Eles estão, quem já abriu um pouquinho os olhos e olha para o animal, o tempo todo nos lembrando de valores os mais positivos possíveis. Então, eles estão o tempo inteiro ali para nos ensinar e nos acompanhar. Né? São seres de muito de grande amor. Né? Claro que existem aqueles que foram muito violentados pelas mãos terríveis do próprio homem, pelas condições, e que se tornam muito medrosos, né? E por medo podem atacar, podem ficar agressivos por medo. Até esses a gente consegue reeducar. Uma vez, um único cão, mas que tinha um problema neurológico no parque, a gente teve cadeado, mas ele tinha um problema neurológico. Os cães são reeducados, a gente instrui os cães, eles aprendem, são como uma criança de 3 anos de idade que precisa ser educada. Né? Nós temos sobre essa questão do abandono no livro uma história que eu acho que é uma história, Gabriela, assim, que ilustra muito isso que você falou. O Bino, a história de Bino. Temos uma feirinha de adoção todo domingo, porque a nossa ideia é exatamente o cão chega naquele estado muito, muito debilitado, a gente dá para ele todo o apoio físico, todo o apoio emocional para os coraçõezinhos deles voltarem a se abrir e ficar alegres. A gente dá todo o apoio espiritual ao cão, porque ali dentro, grande diferencial. Por isso deu esse livro, por isso estamos aqui, e esse livro é vendido aqui, né? Quando quiserem, eles podem ir na livraria Corpo e Mente, eles vão encontrar o livro. Uhum. Vão encontrar o livro também lá no Ciranda Café. Então, esse livro, ele vai prosseguir aqui na cidade, sabe? Então, o Bino, ele foi tratado, ele estava em ótimas condições, foi levado para a praça e foi adotado por um estudante de medicina veterinária da cidade, você vê. E esse estudante passou a não cuidar do Bino, mas o Bino era louco por esse estudante. Morava numa república, os outros começaram a cuidar dele, até que esse estudante jogou o Bino na rua. Os outros estudantes, indignados com aquela atitude, levaram o Bino de volta para o parque. O Bino chegou no parque, ele era tão apaixonado por aquele tutor, que apesar de maltratá-lo tanto, ele era tão grato, porque sobretudo os cães de rua são tão gratos porque recebem a ajuda de algum ser humano, que eles se tornam tão fiéis, que ele cavou um buraco, entrou dentro do buraco, não tomava água, não bebia nem nada. Nós temos ele em profunda tristeza lá no fundo, sabe, ninguém chegava perto do Bino, ele ameaçava, em profunda depressão. E eles são extremamente sensíveis, são como nós. Se você bate num cão, ele é como se tivesse batido em nós. O que que é? Não é como eu fico se alguém me der um tapa. Eu fico triste, acuada, eu fico com medo, Né? Ontem eu perguntei isso a uma criancinha, que nós somos uma escola, falamos com 80 crianças, e quando eu perguntei isso para eles, como vocês ficam quando alguém bate em vocês? Né? E uma falou, com raiva. Falei assim, pois é. E o cão, a maior parte das vezes, nem com raiva fica. Verdade. Ele é mais adiantado que a gente. Na escala de evolução, na escala evolutiva, ele é mais adiantado que a gente. Porque ele tem um perdão.
Verdade. Imediato.
Imediato. Né? Ele, você acabou de fazer uma coisa, ele sai um pouquinho acuado, ele volta e lambe sua mão. Uhum. E faz uma festinha e já te perdoou. É uma coisa extraordinária. Sabe? Eles nos ensinam o perdão. E ali nós temos uma pessoa que a gente chama encantador de cães. Ele é um voluntário, todo esse nosso trabalho é um trabalho voluntário. A gente recebe da prefeitura apenas a ração, o dinheiro para comprar ração, e fazemos feijoada vegetariana. Claro, somos todos vegetarianos, porque a gente que ama tanto os animais não vai comê-los e sabe o sofrimento que existe dentro de um matadouro, né? Uhum. E que, né, o quanto o peixe sofre quando morre, né? Um camarãozinho leva 20 minutos se debatendo. O camarão, o sofrimento de um camarão, de uma lagosta, de um boi, de um porco, de uma galinha, na hora, né, da maneira como o homem os mata, é muito grande. Então, somos todos vegetarianos. E essa pessoa, então, nosso encantador de cães, chega para o Bino. E ele é tão amoroso, ele é o único que consegue lidar com casos difíceis, assim. Ele vai chegando perto do cão e vai falando assim, papai chegou, e põe uma comidinha na mão, sabe, assim, e não força nada. Só vai conversando com o cão, não tem medo do papai, papai chegou para te amar, papai tá aqui.
Com o agrado, né?
Nossa, e vai pôr no agradinho, e o cão chega, a hora que você vê... Sabe, o cão já saiu do buraco, já foi lá, já comeu, daí a pouquinho o Bino já estava pulando no encantador de cães. Você vê como eles precisam de amor.
De amor e carinho,
e
atenção.
Como eles sofrem quando os tutores os abandonam. Sabe, é uma tristeza a gente ver um cão que passa o tempo todo e quando ele numa casa de alguém e quando fica idoso é colocado na rua. Meu uhum. Deus, que maldade humana é essa? Nós... Não podemos reclamar de guerras, nós não podemos reclamar de nada se nós mesmos estamos proporcionando a guerra aos nossos cães, aos nossos gatos, uns com os outros. A paz tem que começar dentro da gente, nas nossas atitudes de cada segundo de vida. Sim, então, é cada um é responsável por trazer a paz ao planeta, uhum. Cada um de nós.
Ana, falando um pouco sobre um dos objetivos do livro também, já que você falou agora há pouco sobre essa adoção que não foi responsável nesse caso, né, do estudante de veterinária, um dos objetivos do livro é chamar a atenção para essa questão da adoção dos cães abandonados de rua, a adoção principalmente responsável, porque a gente fala muito sobre essa questão da guarda responsável, que não é só ter o cãozinho, é cuidar do cãozinho, alimentar, levar ao veterinário, vacinar, etc. O livro chama a atenção também para essa questão da guarda responsável?
Muito, mas não é só a guarda responsável, é você pegar um cão, além de ter a guarda responsável, incluído na guarda responsável, castrá-lo. Né? É você cuidar do seu cão, aquele que você tem dentro de casa, e olhar para o cão também que está na rua. Um cão está aí com sede, está com fome, sabe, está maltratado numa rua. É ajudá-lo. Eu acho que as pessoas despertarem, sabe, Gabriela, desse sonho que nós estamos, da cegueira que nós estamos, né? Essa sociedade, essa publicidade toda que está assim nos impingindo, nos obrigando a nos tornar seres consumistas com coração fechado e sem amor, é isso que a gente tem de transformar dentro da gente, sabe? Parar de ser consumista e começar a ser um servidor do planeta. O que eu posso fazer para ajudar o planeta? Ontem eu me admirei muito quando eu falei com essas crianças que eu estava contando numa escola aqui de Salvador, e foi lindo, lindo, lindo conversar com elas. Elas ficaram numa alegria muito grande, depois pediram, me abraçaram, mandaram um beijinho, porque a gente conversou sobre a verdade. Sabe, é preciso, existe muita, para nos tornarmos seres consumistas, nos fazem nos tornar seres ignorantes, que só pensam nos seus próprios desejos.
Individualistas, né?
Individualistas e que só pensam nos seus próprios desejos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós somos muito mais do que isso. Nós viemos aqui com um propósito nesse planeta, que é um propósito divino. Cada ser humano é de uma grandiosidade cósmica. Então, a gente tem que olhar para o céu, a gente tem de olhar para as estrelas, a gente tem que procurar saber o que somos nós e qual o propósito de cada um de nós. E eu falava sobre isso para as criancinhas, sobre a responsabilidade de cada um ali, que era um único grupo de crianças da Bahia inteira a escutar aquilo, a responsabilidade deles de educar os próprios pais, de conversarem sobre o que sentem, de pensarem naquilo que eles colocam no prato para comer, o quanto aquele animal ali, se eles comem algum deles animal, aquele animal sofreu para estar ali, só promovendo um prazer de paladar. Existe, não é a questão do eu como por prazer porque eu gosto, sabe? Eu não como porque isso provoca sofrimento aos animais, né? E aí, nesse momento, esse caso, eu vou contar um pouquinho da história do parque, porque eu falo tanto de matadouro. Na realidade, nós tínhamos 300 cães em estado miserável, onde ratos comiam cães e cães comiam ratos. Magérrimos, com uma ração da pior categoria, fazendo uma quantidade absurda de fezes, aquela ração que só tem fibra, sabe? Cheio de sarna, um estado horrível. E nós vamos até mostrar nos áudios visuais, a gente mostra isso. E quando nós fomos convidados, fazendo parte dessa rede luz internacional que nós somos, que aprendemos a servir qualquer necessidade, a maior necessidade da cidade era aquela, era daqueles cães que viviam no inferno, tirá-los dali. Ganhamos o matadouro da cidade, que estava recém-desativado, cheio ainda de cheiro de sangue, e onde atrás corria um córrego, que era chamado de Córrego Vermelho, pelo sangue dos bois, das vacas, dos porcos e até dos cães que eles abatiam ali dentro, assassinavam e corria, e era o Córrego Vermelho. Por isso ele foi desativado. Tinha cheiro de sangue, tinha ossadas jogadas, e ali começamos a passar por essa transformação, até transformar nesse canil maravilhoso que é hoje, com a ajuda de milhares de voluntários, sabe? Todo o dinheiro de doação espontânea. E ali eu perguntei ontem para as criancinhas. Eu falava de matadouro e percebi um ponto de interrogação no olhar delas. Vocês sabem o que é matadouro? Elas falaram, não. 50 crianças não sabiam o que era matadouro. Uhum. Vocês vejam, todos que estão escutando, como tentam nos esconder a informação matadouro. O que é o matadouro? É o local onde são mortos os cães que estão nos pratos dos seres humanos. É simples assim, sabe? Onde eles passam por um sofrimento terrível e que lágrimas jorram nos rostinhos dele, da vaca, do boi, né? Do cão. Todos eles sentem uma dor, um medo tremendo quando são trucidados para a gente comê-los. E isso é um matadouro, não é? Então, uhum. É simples assim, mas isso não se divulga em lugar nenhum. Ninguém fala a coisa mais simples desse lugar.
Ana, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria encerrar a nossa entrevista com um assunto polêmico, na verdade. Eu escuto isso muito das pessoas e eu queria saber sua opinião em relação a isso. Como é que você lida com comentários do tipo, tem tanta criança abandonada no mundo e você quer ajudar os cachorros? Como é que você lida com esse tipo de comentário?
Sim, você que percebe isso, que tem tantas crianças abandonadas no mundo, vai cuidar delas, sabe? Abre o seu coração para as crianças, talvez esse seja o seu serviço. Se una, vá fazer o seu serviço. Cada grupo humano tem uma tarefa. Cada grupo humano serve a um determinado pedacinho. Uns vão servir as águas. Você falaria isso sobre as águas? Será que você tem um coração tão fechado assim que não percebe a necessidade do reino animal? Você que faz um comentário desse? Esse é um comentário de falta de amor e de coração fechado, sabe? E eu acho que está na hora da gente realmente abrir amor para a grande necessidade que tem no planeta, das águas, dos animais que estão dentro dos mares, ainda mais aqui nessa Bahia, com esse mar maravilhoso esses animais que estão sofrendo, o mar acabando, sabe? Por dentro do mar, sabe? Está na hora da gente abrir para todas as árvores, para cada folha, para tudo que é vivo, uns para os outros, para os nossos vizinhos, e aprendermos a servir e sermos verdadeiros filhos de Deus, olharmos para as estrelas, saber que é tudo difícil, servir não é fácil, porque até para servir a gente que está fazendo bem se depara com comentários que demonstram um coração tão triste, tão amargurado. Só uma pessoa com um coração muito duro pode fazer um comentário desses.
É verdade. Ana, muito obrigada por sua presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. E vamos reforçar só onde é que as pessoas encontram, então, o livro Viver o Amor aos Cães.
Sim, na Corpo e Mente, na livraria Corpo e Mente e no Café
Ciranda. Ciranda Café. Pronto.
Está bem nesses dois locais.
Então tá ótimo.
É, o livro é lindo. As pessoas são muito tocadas quando... E as crianças. É um livro para todas as faixas de idade, sabe?
Uhum.
É um livro bem transformador. É um livro profundo, é um livro alegre, é um livro triste. É um livro, assim, que aborda muitos temas. É um livro filosófico, poético, uma linguagem espontânea, leve de ler.
Maravilha. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
Obrigado, querida.